Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora a série especial Mulheres no Agronegócio. Oferecimento Grupo Farroupilha, Nascemos para Plantas e Grano Trading, café de ponta a ponta.
Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês com o quarto e último episódio da série da Rádio Band News e Mulheres Elétricas, Mulheres no Agro. Você sabia? Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, mulheres que atuam no segmento são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% dessa área. Isso em valores significa que elas movimentam cerca de 165 bilhões de dólares, o que é equivalente a 8% do Produto Interno Bruto do PIB nacional. Nos últimos anos, se observou também um aumento de 8,3% no número de mulheres trabalhando no agro. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, enquanto a participação das mulheres aumentou, a dos homens caiu 11,6%. Neste mês de outubro, falamos, né, e hoje é o último dia, o último episódio, com várias dessas mulheres que estão à frente desse segmento, que em 2019 movimentou 1,55 trilhão de reais, que é equivalente a 21% do PIB do Brasil. Gente, é muita coisa, é um número muito forte e significativo. Se você quer saber mais sobre essas histórias e essas mulheres, nos acompanhe. Acompanhe essas entrevistas, né, pelas redes sociais. Todas as quintas estaremos aqui, a partir das 10 horas, ao vivo. E também aos domingos, na Rádio Band News FM, aqui em Belo Horizonte, 89,5, a partir das 16h30. Bom, eu vou dar boas-vindas, claro, ao meu super time de parceiros, que é o Felipe Rhodes, que está aqui, e também a Bruna Barbosa, que sempre está nos dando aí uma mão no técnico. E a nossa convidada de hoje, que é a Carmen Pérez, que é pecuarista, mãe, e administra uma propriedade com 2.800 cabeças de gado, é isso mesmo, né? E que é referência mundial para bem-estar dos animais. Ela vai contar muito sobre essa história. Bem-vinda, Carmen.
Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você hoje para o nosso bate-papo.
Prazer é todo meu. E, Carmen, confesso que essa semana, fazendo pesquisa sobre a sua trajetória, eu fiquei realmente impressionada com os seus feitos, né? Com a sua trajetória que você está aí há 20 anos trilhando. Como diz, você plantou uma semente lá atrás e hoje aí já está colhendo os frutos. Como eu falei, você hoje administra uma fazenda, né? Que fica na região de Barra do Garças, né? No Vale do Araguaia, Mato Grossense. E é uma fazenda da sua família, né?
Sim.
Você saiu de São Paulo para ir para lá para poder administrar. Não foi isso?
Foi isso mesmo. Na ocasião, eu tinha 22 anos, morava na cidade de São Paulo. E o meu avô, ele estava já super doente. Ele tinha essa fazenda. E minha mãe tinha acabado de herdar essa fazenda. Foi quando eu me mudei para assumir a fazenda.
Então, ou seja, a sua mãe herdou a fazenda. E aí você resolveu assumir a fazenda.
Foi exatamente.
E você tem irmãos, né? Eu acho que você tem um irmão.
Eu três.
Três.
Eu tenho uma irmã e dois irmãos.
E você é a caçula. E só você resolveu assumir? Como é que foi isso? Sozinha?
Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada pelo agro. Eu sempre gostei muito de bichos, cavalo, cachorro. Eu adorava a terra, adorava o contato com a natureza. E quando aconteceu toda a história do meu avô ficar doente, ele nunca tinha trabalhado com a pecuária, ele trabalhava no setor sucroalcoolista e ele comprou essa fazenda nos anos 80 como investimento. Quando ele começou a ficar doente, minha mãe e os meus tios começaram a falar em vender a fazenda, porque não tinha sentido. E ele mesmo doente, ele falava, olha, eu acredito em gerar emprego, em uma atividade que gere oportunidades. Eu não acredito em dinheiro em banco. E nesse momento, eu falei, mãe, me dá uma oportunidade, deixa eu me mudar para lá, deixa eu tentar alguma coisa, mesmo não sabendo absolutamente nada, né? Porque Eu tinha frequentado a fazenda na minha infância, na minha adolescência, mas a lazer, o que é muito diferente, na verdade, totalmente diferente de você estar a lazer e você tocar uma fazenda, especialmente porque eu não tinha uma trajetória acadêmica, não tinha uma formação acadêmica. Então, quando eu me mudei mesmo, fui eu e meu cachorro, fui com meu tio, que é o tio que trabalhava na usina que era da família, aqui no estado de São Paulo, que também não trabalhava com a pecuária, e eu pensava, eu preciso me tornar indispensável para ele, indispensável, porque eu me tornando indispensável, eu vou continuar, caso contrário, eles vão me tirar daqui.
Ou seja, era um desejo muito forte de querer estar ali também, né? Então, isso veio muito de um desejo, né? De uma vontade, uma gana, vamos dizer. Porque eu penso, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho extremamente difícil assumir a administração de uma fazenda tão jovem e sem experiência. E como que foi isso? O que você teve que fazer para, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo? Porque você tinha que se atualizar, tinha que se informar. Como que foi isso, Carmen? Aposto que teve já muitos desafios, né? Muitos desafios.
Ainda era uma fazenda maior, porque era uma fazenda, eram três fazendas, né? Minha mãe ficou com um pedaço. Eram três retiros. E eu acho que eu estava tão obstinada em querer aprender, em querer ficar, em mostrar que era possível, que eu era capaz de poder assumir essa fazenda, que eu todo dia eu saía, eu arreava o meu cavalo e fui conhecer cada pedaço da fazenda. Então, eu saía com um caderninho, eu perguntava o que tem nesse pasto. Ah, esse pasto tem tantas vacas paridas, esse pasto tem tantas novilhas, esse pasto tem tantos garrotes. Mas eu confesso que, em muitos momentos, eu não entendia nada do que eles estavam falando, que para mim era um desafio enorme, enorme. Mas eu tinha muita vontade. Eu acho que a vontade, acima de tudo, me fez seguir em frente. E entender um pouco, entender também das pessoas que trabalhavam, da equipe que trabalhava na fazenda, das famílias que moravam lá. A gente começou também a contratar os consultores para nos dar um norte de planejamento em todos os aspectos, né? Reprodutivo, financeiro, de manejo de pastagem. E eu acho que tudo isso foi me orientando, mas às vezes eles falavam umas coisas que eu não fazia ideia, eu falava, nossa, ele estava me falando isso, eu vou perguntar, eu vou ter coragem de perguntar, e eu perguntava, eles até riam, porque eram perguntas que essa aí é moça da cidade mesmo, né?
Muito bom.
Todos os dias eu estava com a minha camisa de manga comprida, com a minha trança, que até hoje é meu uniforme, né? Meu chapéu, minha calça jeans e minha bota.
Eu vejo as fotos que eu encontro suas nas matérias, são com esse traje.
Com esse
bem estilosa, mas típica, né, do estilo da Amazonas, assim, né? De você em cima de um cavalo, com o chapéu, aquelas roupas próprias, mas muito, muito linda, né? Porque você é maravilhosa. E se colocando aí no meio para enfrentar essa dificuldade, uma mulher, assim, de muita garra e coragem. Eu acho que você teve muita coragem e vontade. E você falou tudo, a vontade nos faz.
Que a vontade quebrar as barreiras, né? Então, eu escutava muito os vaqueiros, eles contando quais eram as dificuldades, o que eles faziam, qual que era a rotina de trabalho deles. Eu ia na oficina, não entendia nada, eles começavam a falar de parque de máquinas. Nossa, essa hora, assim, parecia que dava um choque na cabeça. E eu acho que, aos poucos, porque no começo eu não era capaz de fazer um filtro para entender o que eles estavam falando, se tinha sentido, se não tinha sentido. E eu, aos poucos, familiarizando com tudo isso. Demorou um pouco, né? Acho que demorou um bom tempo. Mas até o momento que esse meu tio começou a me deixar sozinha na fazenda. No primeiro ano, ele até falou, olha, Carmen, nós vamos contratar um gerente. Tentamos contratar um gerente, não deu certo. E depois de um ano que eu estava lá, ele falou, olha, agora vamos fazer o seguinte, você vai ser a gerente da fazenda. Eu falei, ai, nem acredito. Ufa! Reconheço! Eu acho que aos poucos tudo isso foi desenrolando, eu fui me familiarizando mais com tudo, né? Eu fui percebendo a importância de trazer a equipe perto, de valorizar a equipe, de treinar a equipe, de trazer as famílias. Porque não é só a equipe, quando a gente fala da equipe, o envolvimento das famílias é fundamental em tudo isso. Então, eu passava aí na fazenda 30, 40 dias seguidos, eu levei um cachorro meu que eu amava, então eu ficava eu e esse meu cachorro direto lá, voltava para São Paulo, passava 10 dias, voltava para a fazenda. Então, foi assim, muito intenso esse aprendizado, eu acho que eu não tinha tempo de pensar, eu acho que eu estava tão mergulhada No aprendizado, em tudo que eu estava vivendo, que não dava tempo de eu pensar, nossa, está difícil, não está difícil, o que, que eu estou vivendo, o que, que eu não estou vivendo. Eu estava muito mergulhada em agarrar com todas as minhas forças a oportunidade que eu estava vivendo.
Isso é extremamente importante. E você encontrou vários desafios, né? Que você começou a entender os gargalos ou as falhas do processo. Inclusive, hoje, vocês são referência, né, de bem-estar dos animais, né? Uma fazenda que tem aí inovações que foram implementadas nos processos. Aí você fala assim, nossa, mas o que que... As pessoas podem pensar, o que que o bem-estar do animal tem a ver com o sucesso, né? Ou o resultado de uma fazenda? Então, eu queria que você começasse a nos explicar... Quando foi que você começou a entender que essas intervenções que você começou a enxergar e a implementar eram necessárias para o sucesso, né, do resultado, inclusive do bem-estar dos animais? Como que é isso? Porque eu já li, mas eu quero que você explique aqui para os nossos espectadores e os ouvintes, para eles entenderem o que, que isso quer dizer no dia a dia de uma fazenda.
Tá. Na verdade, assim, quando eu comecei a frequentar maternidade, curral, eu via um manejo que não existia uma harmonia. Grito, toda aquela... uma adrenalina muito forte. E eu pensava, não é possível trabalhar e viver dessa forma. Por que será que é feito assim? Mas eu também desconheci uma outra forma. Mas aquilo começou a me incomodar profundamente ao longo do tempo. E eu comecei a buscar como que eu poderia fazer diferente. Mas eu andava na fazenda perto, na fazenda 200 quilômetros, e os manejos eram todos iguais. Tudo igual. Era grito, era pancadaria, era sempre igual. E um dia, com meu marido, que na época era namorado, eu fui conhecer uma fazenda que ele falou, você precisa conhecer essa fazenda, de um senhor em Goiás, que ele já faleceu. E eu fiquei muito impressionada, porque aquilo parecia que eu estava num outro mundo. Era tudo muito calmo, muito tranquilo, os animais passavam a passo, era uma harmonia total entre homem e animal. E foi quando eu cheguei no nome do professor Matheus Paranhos. E quando eu conversei a primeira vez com o professor Matheus, eu chamei toda a equipe e falei que a gente estava, que era uma oportunidade de uma nova forma de trabalho. Uma nova forma de trabalho com harmonia, com respeito, e que para eles isso também iria fazer diferença, porque a equipe se machucava muito também, os animais se machucavam. E a equipe também, a gente, direto o vaqueiro estava com o braço quebrado, costela quebrada. Era muito intenso, porque a lida de maneira não pensada, ela coloca as pessoas em risco. E a gente começou a fazer esse trabalho, e que eu digo que é um trabalho diário e eterno. Que é um trabalho de conscientização, é um trabalho de muita energia, é um trabalho de mudança de mentalidade e que impacta diretamente na qualidade de vida dos funcionários e na qualidade do produto também, na qualidade de vida dos animais. E com isso a gente tem um ganho, né? Agora eu vou responder a sua pergunta, porque eu tô contando um pouco da história.
Claro, mas sem problema.
A sua pergunta. E com isso a gente tem inúmeros ganhos, ganhos produtivos, ganhos em índices. A gente baixa o índice de mortalidade, porque com boas práticas, os animais deixam de ter estresse, porque quando o animal está estressado, é que nem o nosso cortisol, ele aumenta, então ele deixa de ter essa parte reprodutiva, as vacas não emprenham, os animais não engordam. Então, toda essa parte de produção é altamente impactada para bons resultados. Então, a gente, além de ter um ambiente de trabalho muito melhor, a gente também tem muitos ganhos produtivos nesse processo. Então, eu falo que é o ciclo do ganha-ganha.
Uhum.
Isso é muito positivo, porque a gente coloca a equipe num ambiente muito bom, com manejos muito bons, a gente valoriza e respeita os animais, que são aquilo que é a nossa fonte de renda. Eu falo muito isso para a nossa equipe. Olha, a gente tem que respeitar aquilo que é a nossa fonte de renda. É o mínimo que a gente pode fazer. Dar uma vida de muita qualidade para eles. E a gente aumenta os nossos ganhos reprodutivos e produtivos.
Você, com esse processo, você falou muita coisa. Você falou em conscientização, mudança de cultura e mentalidade. Na verdade, você está quebrando paradigmas, né, Carmen? Você ainda continua quebrando, aliás, não só esse paradigma de boas práticas, mas também por você ser mulher, né? Imagina, você deveria ser, a maioria ali deveria ser homens, que você estava falando, não homens do campo, que nem sempre estão preparados, né, ou estão acostumados a ouvirem uma mulher e acatarem a mulher e talvez falar assim, essa moça deve estar doida, ela veio da cidade e tá vindo falar para mim de bem-estar animal. Então, assim, essa quebra de paradigma, ela foi inteira, né, ela foi desde das práticas aplicadas na fazenda, a questão de liderança feminina, né, uma mudança de hábito mesmo do próprio dia a dia do trabalhador que você estava ali perto, né? Eu queria saber um pouco sobre isso. Como que foram essas barreiras, assim? Como você conseguiu? Eu acredito que você ainda hoje deve ser bem menos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com muito mais informação, mas quando você começou a implantar esse projeto, eu tenho certeza que deve ter enfrentado muitas barreiras, né, em relação à sua pessoa. A aceitação dessa mudança de boas práticas. Como que foi em relação humana ali nesse processo?
Eu acho, Carol, que eu estava sempre tão obstinada com a mudança e aquilo, especialmente com a questão do manejo. A primeira vez que eu chamei a equipe, que eu falei que o professor Matheus estava indo para a fazenda, em quase 14 anos, eu falei assim, eu não frequento mais curral. Então, ou a gente muda completamente o nosso jeito de trabalhar, ou eu definitivamente não sei o que vai ser da continuidade da fazenda. Porque eu estava decidida que, da forma antiga, eu não queria mais trabalhar. Não era mais possível ter práticas daquela maneira. E então, eu sempre fui muito perseverante nas minhas crenças. Mas eu acho que com essa minha perseverança de maneira tão firme, tão forte, eu nunca tive essa percepção de não aceitação. Eu acho que hoje, mais madura, é que eu percebo, só hoje, depois, ainda bem, né? Eu acho que só hoje, mais madura, que eu percebo que existe resistência. Eu acho que não só pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de serem manejos diferentes, de serem práticas diferentes. Então, quando eu percebo essas resistências, eu sempre respiro fundo e daí eu trago, eu converso. Porque eu acho que tem um lado muito importante da mulher também. Eu acho que a mulher, ela tem esse lado do instinto materno. Então, a presença da mulher numa fazenda, ela traz uma harmonia para as famílias, ela escuta os funcionários, ela escuta a equipe. E isso, por si só, já, já é um equilíbrio tão grande para a equipe, para a união da equipe. Então, acho que tem vários lados, né? Mas nesse lado específico do manejo, quando eu percebo que está tendo alguma resistência mesmo, eu trago todos para o escritório, aí eu mostro os slides, eu falo o porquê dos animais, eu mostro o comportamento deles, eu continuo fazendo isso a cada visita que eu vou dar visita, né? Eu passei 70 dias lá, cada semana eu chamo a equipe do gado, eu falo sobre isso, inclusive com o gerente da fazenda, que está comigo há 10 anos, eu falo, gente, vocês sabiam que os animais, eles liberam um hormônio, que é por isso que eles ficam conversando lá atrás, e eles ficam uma, conta para as outras todas, o que está acontecendo lá na frente. Então, eu tenho essa preocupação de mostrar e não de ter um embate com eles, porque eu acho que isso é importante. É de mostrar o porquê que está acontecendo. Às vezes eu fico, né? Às vezes eu vou pro curral e vejo que não está do jeito que eu esperava, porque eu tenho uma exigência alta e eu respiro, eu espero acontecer o manejo. O professor Matheus sempre me fala, cara, me espera acabar para você falar o que está acontecendo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente ter calma, mas o mais importante, eu acho que é conversar com a equipe, é mostrar os pontos a serem melhorados, o que aconteceu. Eu acho que a ciência ajuda muito nesse processo, muito. Como os animais se comportam, o porquê daquilo. E a conversa com a equipe, né? Trazer a equipe para perto, sempre.
É maravilhoso, o diálogo, né? Você está utilizando o diálogo. A gente estava falando muito sobre os desafios, né, Carmen? Porque as boas práticas, você falou sobre o manejo, mas não foi só no manejo. Eu sei que você também aplicou boas práticas na desmama dos animais, também na questão de vocês não maltratarem, não é que maltratar, mas vocês não utilizam mais a questão da queima do animal, né? Utilizam outras... Vamos falar rapidamente sobre um pouco dessas mudanças que você implantou.
Olha, foram várias mudanças. Começando pelo nascimento. A gente considera que o nascimento é um momento muito importante. Então, o animal, ele está aberto, a memória do animal está aberta para aquele primeiro contato com o homem, né? Então, o bezerro nasce, apesar dele ter todo aquele... dele correr, diferente de um bebê humano, mas ele já corre, ele é fortinho, mas ele está com... nos primeiros 30 dias do bovino, que ele absorve toda a memória, os ensinamentos. Então, logo ao nascimento, a gente já faz uma massagem, e isso vem do gado leiteiro, para justamente ter esse contato homem-animal. Eu acho que isso é tão importante para o bezerro quanto para a equipe, porque a equipe sai daquele automático, e os vaqueiros entram em contato com o bicho mesmo, pegam no bicho, tocam o bicho. Isso não leva mais tempo do que o normal de um manejo. É só enquanto o outro está lá preparando todo o equipamento que vai ser feito, o tatuador. Então, isso é uma prática que eu considero muito importante. A gente tem todas, não é só a massagem, eu digo todo o manejo ao nascimento, que eu acho que deixa aí um imprint no animal. Uma outra prática que é fundamental na minha percepção é a da desmama, que a desmama lado a lado é um momento de muito estresse na vida do animal, porque a separação entre a vaca e o bezerro, então é um momento que normalmente nas fazendas você põe o bezerro de um lado, a vaca do outro, o cortisol vai lá em cima, os animais param de comer, é um trauma. E nessa desmama a gente põe os animais na frente um do outro, então eles continuam se vendo, eles continuam se olhando. Então é algo feito de maneira muito mais tranquila, é algo feito lentamente, eles ficam 5 dias de frente um para o outro, e aí no segundo dia eles já não estão nem mais mugindo, você não escuta mais a vocalização. E os resultados também produtivos são muito significativos. E a gente já fazia todos essas práticas e a gente ainda marcava fogo, era algo que me incomodava muito. Quando a gente dividiu a fazenda, lá atrás, em 2005, da minha mãe e dos meus tios, a gente passou todos os animais no tronco e a gente foi marcando, né? Foi dividindo e marcando, foram quase 15 mil cabeças que passaram. E eu fiquei o dia inteiro com aquele fogareiro durante quase 3 meses. Aquilo me incomodou profundamente. E ao longo desses anos todos, eu vinha conversando com o professor Matheus, que me incomodava marcar fogo, a gente fazia tanta coisa e marcava fogo. Comecei a estudar profundamente todas as pesquisas feitas no mundo inteiro de quais eram os impactos da marca-fogo nos animais. Existem pesquisas mostrando que após a marca-fogo, o local permanece quente por 168 horas. É considerado queimadura de segundo a terceiro grau. O processo inflamatório ele pode levar até 8 semanas, até a formação de um novo colágeno. E os indicadores mostram que a frequência cardíaca sobe e a concentração de cortisol também. Com isso, a gente decidiu não marcar mais a fogo em 2016. Já vão fazer quase 5 anos. E foi muito interessante, porque a gente envolveu toda a equipe para falar, nós não vamos mais marcar fogo. Mas como? A gente marcou sempre. Como que vai ser feito? Como que a gente vai saber que aquele bezerro nasceu no mês de janeiro, aquele no mês de fevereiro? E a gente foi conversando, nós fomos nos adequando. Cada bezerro usa um brinco eletrônico colorido para indicar o mês de nascimento. A única marca fogo hoje na fazenda é a marca da brucelose, ainda obrigatória pelo Ministério da Agricultura. E é na face, eu acho que é importante dizer que é o local de maior sensibilidade dos bovinos, porque é onde tem mais terminações nervosas.
Ai, tadinho.
Então é um local de muita sensibilidade e também fica muito próximo aos olhos. Então não é um local ideal, mas nós já estamos conversando com o Ministério da Agricultura que seja abolida essa marca, mesmo porque existe aí a lei que nós temos que ter um veterinário para comprar essa vacina, para aplicar essa vacina. Então, não tem o menor sentido que tenha que comprovar marcando o animal na face. Existem muitos países aí pelo mundo que estão reduzindo consideravelmente essas marcas a fogo, né? Então, a gente começou agora uma campanha junto com o Grupo Ético, a Bienimal, as faculdades da Unesp de Jabuticabal e alguns parceiros como o JBS, para a proposta da redução da marca-fogo no Brasil como um todo mesmo.
Uhum.
Uma prática muito invasiva, tanto a nível do bem-estar do animal, quanto a nível da imagem clara. A
Sim.
PETA, em 2016, é uma ONG que tem muita força, ela fez aí uma campanha internacional mostrando o Brasil, né, maior produtor de couro que tem, maior processador de couro, mostrando um bezerro sendo marcado a fogo na face. Então, acho que todas essas práticas a gente tem que considerar a nível de bem-estar, a nível de imagem. E é importante dizer também que o animal, depois de um processo de uma marcação a fogo, ele se torna muito mais reativo nos manejos subsequentes. Então, é claro, porque o animal tem uma memória, o bovino tem uma memória muito boa. Tudo aquilo que é feito com ele vai ficar registrado na memória. Se você dá um manejo bom, ele aprende que ele vai passar para o curral. Quando você soltar, vai ter um sal proteinado, que ele vai comer, que ele não vai ser, enfim, que não vai ser nada invasivo, ele vai voltar, vai ter um bom manejo. Agora, ele vai passar no curral, vai ter uma marca fogo. Uma coisa é ter uma, outra coisa é ter 15, né, de associação, de programa de melhoramento genético. Então, acho que é esse tipo de conscientização. Não é abolir por completo, mas é diminuir. Então, acho que todos esses manejos no Orvalho das Flores foram muito importantes. O manejo ao nascimento, a desmama, a marcação a fogo. Mas eu gosto de dizer que todos os momentos com os animais, todos os manejos, a gente tem que aproveitar para deixar uma marca positiva.
Uhum.
E todo mundo se beneficia, toda a cadeia produtiva, a gente como produtor, porque os animais eles vão ter um ganho melhor, a equipe, porque é muito mais fácil e muito melhor trabalhar com animais calmos, E a pecuária brasileira, com toda essa imagem, né? Porque fazer o bem faz bem.
Sim.
Eu fico muito empolgada em falar sobre esse tema de marcação a fogo. Eu acho que é um tema importante.
Claro, eu acho que isso aí mostra... É até, como se diz, contraditório falar isso que eu vou falar, mas você humanizou o processo, né, dos animais. Então, é trazer essa humanização no sentido de bem-estar mesmo, igual você fala. É trazer o carinho e atenção e entender que aquele animal ele sofre, né, com algumas ações do humano.
Eu acho que eu gosto muito de dizer que tudo isso que a gente fala, que eu falo, é muito baseado em ciência, é muito baseado em dados que foram pesquisados. Eu fico muito feliz de ter o grupo ético, o professor Matheus, dentro da fazenda, que fazem muitas pesquisas. Agora a gente estava fazendo esse ano a pesquisa da desmama lado a lado. A gente fez a pesquisa da marcação a fogo, já tem 3 anos, junto com uma faculdade da Suécia, de Uppsala, para mostrar essa junção do campo e da ciência é muito importante, porque não fica uma coisa abstrata, né? Ah, o animal sofre, o animal não sofre. Eu acho que é muito importante a ciência estar aliada a essas práticas de produção.
É, para comprovação, né? E, igual você fala, o nível de cortisol, é cortisol que você falou, né? Sobe, isso causa um batimento, e aí isso não... Enfim, tem uma explicação científica por trás disso, e aí fica mais fácil de entender. Eu queria agora... você, diante de tudo isso que você vem fazendo nos últimos 20 anos, né, Carmen, você se tornou uma referência, uma influencer, uma boa influência, né? Eu acho que você não só implementou isso, ajudou as pessoas a implementarem na sua fazenda, mas também como levou isso para outras fazendas, essas práticas para outras fazendas, e se tornou uma mulher referência dentro do agro. E um pouquinho antes da nossa entrevista, estava falando muito sobre mulheres no agro. Quais são os impactos de termos mais mulheres no agro? O que, que você acha que nessas próximas ações, nos próximos anos... Como você acha que isso vem mudando? Quais são os benefícios? O que você acha que você colaborou por ser mulher? Você falou muito sobre como que a mulher age dentro do campo, né? Ela quer ouvir, ela quer cuidar, a gente tem esse lado cuidador. A gente fala muito sobre os soft skills, né? Que está muito dentro da mulher, que é empatia, ouvir o outro, entender a dor do outro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência por ser mulher e os impactos positivos disso dentro do agro.
Eu acho que é isso, eu acho que a mulher tem esse perfil acolhedor. E primeiro, eu acho que é muito importante dizer que eu acho que a combinação, a junção numa gestão do homem e da mulher, eu acho que ela traz características muito positivas para qualquer gestão, porque traz um balanço. Então, eu acho importante dizer isso. E eu acho que a mulher, ela traz essa coisa do acolhimento, ela escuta, ela traz essa empatia, ela traz esse... acho que justamente isso vem de uma habilidade materna. Ela escuta com empatia, ela é flexível. A mulher, ela tem essa capacidade de compreender, ela tem essa preocupação com essa parte social, com as boas práticas de maneira geral. E eu acho que ela traz essa harmonia de forma muito intensa. Isso é muito importante para qualquer gestão, porque quando a gente fala de uma gestão, é muito importante essa parte de equipe, essa parte das famílias, especialmente nas zonas rurais. E eu vejo mesmo essas técnicas novas que elas vão, a vontade que elas têm de implementar as boas práticas de manejo. Acho que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a mulher está muito mais apta a trocar informações, a trocar ideias. Acho que a mulher tem também essa característica, muito de trocar as informações, de trocar ideias. A mulher tem essa característica de dizer, eu não sei. Acho que até uma característica e uma humildade, né? De compartilhar o não saber, de procurar, de ter essa essa avidez pelo desconhecido, por fazer, uma determinação muito forte, uma persistência muito forte naquilo que ela acredita. E eu vejo aí que tem essa nova geração, ela está muito aberta para trabalhar o campo, para ir no campo, para mostrar, acho que para a imagem da nossa pecuária, isso é maravilhoso, para a imagem do nosso agro, isso é muito, tem um benefício muito grande. Acho que isso tem todos esses lados, né?
Você falou uma coisa importantíssima, que é essa complementaridade, né, entre os homens e as mulheres. A gente só ganha com isso, quando a gente traz as características que a mulher carrega com as características que o homem carrega, se a gente junta essas características, a gente só tem a ganhar. A gente tem um progresso muito grande, a gente tem resultados positivos. Então, eu acho que se a gente está falando de um mundo, né, seja ele no agro ou em qualquer outro segmento, se a gente está falando de lideranças, de mudanças, sim, a gente sempre tem que ter essa junção entre homens e mulheres. Eu concordo totalmente com você, e eu acho que a gente tem que deixar sempre muito claro, né, Carmen, porque o mundo passou por um momento onde as pessoas, algumas pessoas olham e acham que pelo fato de estarmos falando sobre mulheres, ou pelo fato de estarmos protagonizando as mulheres, que a gente está querendo, vamos dizer assim, invadir um espaço, ou dominar um espaço, mas se a gente fizer isso, a gente está fazendo o mesmo que foi feito nos últimos séculos. Não é isso que a gente quer. A gente quer um mundo mais justo, igual e equilibrado, né? Onde essas essências, essas características estão trabalhando em conjunto para o bem da sociedade, né? Para o bem maior. Então, você falou para mim, para finalizar a nossa entrevista, porque infelizmente a gente tem que acabar, mas você fechou com chave de ouro. Eu acho que é muito importante. Nós temos que ter harmonia nas relações entre os homens e as mulheres. E eu acho que você está mostrando isso através do agro, da pecuária, na sua atuação. Então, parabéns para você. Mais uma referência para mim, como mulher. E obrigada por estar aqui hoje, viu, Carmen? Foi um prazer.
Pelo convite. Para mim é sempre uma grande oportunidade contar da minha história, contar um pouco do bem-estar dos animais, né, dessa prática que é o meu propósito de vida.
Com certeza a gente vê nos seus olhos o brilho quando você fala sobre a sua atuação, sobre a sua profissão, né, sobre a sua contribuição para o agro. Que tenhamos mais mulheres assim, que você possa inspirar mais meninas que estão começando aí uma vida profissional a serem como você, né, ou a seguirem os passos, né, para poderem fazer mais mudanças e trazer mais benefícios para tudo, né, para o segmento, para o Brasil, para a economia e para o bem-estar da fazenda, dos animais. Então, parabéns aí, e que você continue fazendo o seu trabalho e propagando aí essa informação, conhecimento, conscientização. Eu acho que é um conjunto de coisas, né?
Obrigada, Carol.
Muito obrigada, Carmen. Foi um prazer. E volte sempre, Mulheres Elétricas, está sempre muito bem-vinda. Obrigada, até a próxima. Foi um prazer, Carmen.
Prazer.
Tchau, pessoal.
Obrigada.
Mulheres Elétricas.
Você ouviu série especial Mulheres no Agronegócio. Oferecimento Grupo Farroupilha, Nascemos para Plantas e Grano Trading, café de ponta a ponta.